Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. João, capítulo 15. João capítulo 15. Uma das maldições com que fomos amaldiçoados, uma das maldições com que fomos amaldiçoados, né? Por Deus, lá, quando do pecado, quando da queda do homem foi a inimizade, né? Deus colocou inimizade entre a igreja, ele colocou inimizade. Vamos lá para a gente ver. Depois a gente volta aqui. Entender essas coisas é importante. Três, quinze, né? Deus diz assim, porém inimizade. Então, maldição, que é maldição? É você chegar e desejar o mal para a pessoa. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, certo? Isso vai cair, isso não vai parar de pé. Então, amaldiçoar é isso, abençoar é o contrário. Abençoar é, vai em paz, Deus te abençoe, né? Vai dar tudo certo, tenha fé, tenha esperança, e se esforça. Então, é estimular, abençoar, normalmente é isso que Deus quer que a gente faz. Sempre abençoando, nunca amaldiçoando. Sempre. Amém, né? Pode, às vezes, a gente, às vezes, não concordar, mas nunca nós devemos amaldiçoar. Sempre abençoar. E uma dessas maldições que Deus colocou no homem é porque ele falou, olha, em consequência do pecado seria desse jeito. Inimizade, ela iria acontecer. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre ti. Ti, referindo-se à serpente. E a mulher. Entre a tua semente, a semente do diabo, e a sua semente, a semente da igreja, a semente da mulher. A inimizade entre Cristo e Belial. Não há acordo entre a luz e as trevas. Então, existe essa inimizade. O contrário disso, o grande desafio, Deus seria o amor. É o contrário disso. O contrário da inimizade seria a amizade, o amor. Então, João 15, 12, que nós falamos, ele diz assim, João 15, 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, quando Jesus veio à terra, o que que existia? Existia a inimizade. Existia a inimizade. Aquela parede que separava umas pessoas das outras. Porque, embora juntos, eram inimigos uns dos outros. E essa inimizade, ela estava exatamente na carne. Ela estava na carne. Na natureza humana, por causa lá da maldição. Então, o grande desafio seria uma pessoa que viesse na terra e fosse capaz de amar, independente de qualquer coisa. Essa é a grande dificuldade nossa. Somente assim poderia existir um povo. Porque até então, as divisões, as contendas, a inimizade, era impossível existir um povo. Por mais que os judeus quisessem fazer esse povo na obediência da lei, cumprindo a lei, ou seja, judeu não casa com judeu só casa com judia só casa com judeu, e não pode fazer isso, tem que fazer dessa forma, não come com esse, não anda com aquele, por mais que houvesse uma lei, havia inimizade entre eles havia inimizade. Nós sabemos, por exemplo, Esaú e Jacó eram irmãos e eram inimigos, né? E assim outros. Nós sabemos que quando Deus escolheu Davi, quando Deus mandou Samuel escolher Davi para substituir Saul, Saul, movido de inveja, de ódio, de não sei o quê, etc., fez toda aquela papagaiada, né, para poder perseguir Davi, mandar matar Davi, não aceitava de jeito nenhum. Se tornou inimigo do próprio filho. Tinha ódio do filho, porque o filho era amigo de Davi. Então, isso vem de lá. Isso vem de longe. Consequência de quê? Da maldição. Maldição. Não que Deus fizesse isso com maldade, mas ele falou, vai existir. Entendeu? A forma que eu vou criar para separar uma coisa da outra é a inimizade. Vocês vão ser inimigos. A maldição, às vezes, é porque o pai, às vezes, está vendo que não vai dar certo. Mas como ele não deve amaldiçoar, ele fala, então vai, cuidado, tal. Não corre muito, não. Né? Não passa a noite dirigindo, etc. Tal. Isso é abençoar. Cuidado, tal, etc. Mas você está vendo que está em perigo, você está vendo que a coisa é perigosa. Deus, então, viu que haveria de ser, né? Não vai existir a inimizade, a contenda, vocês vão ser inimigos, seus inimigos serão da própria casa. Porque nem todos que são de uma mesma casa são amigos. Amigos, que eu quero dizer, é entre o descendente de um, vamos lá de novo. Porém, inimizade, 3:15. Inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Então, os filhos de Deus, a tua semente, os filhos do diabo. A sua semente, os filhos de Deus. Nem sempre, numa casa, todos são filhos do diabo, ou então todos são filhos de Deus. Os seus inimigos serão na sua própria casa. Jesus escolhe 12 discípulos, tinha lá inimigo no meio. Hoje, a coisa é exatamente a mesma coisa, semelhante. Nós somos, muitas vezes, ainda participantes dessa maldição. Qual o esforço que a gente, então, pode fazer para evitar isso? Porque se ainda houver essa parede, se ela não cair, se ela não for derrubada, e ela está na carne, ela faz parte da natureza humana, você vai ser inimigo até morrer. Inimigo. Como é que nós vamos fazer o povo de Deus, constituído de inimigos? Não. Só existe uma maneira de você fazer o povo de Deus, criar, formar o povo de Deus. O povo de Deus não pode ser, porque não pode existir filhos do diabo no meio dos filhos de Deus. Deus falou, não pode, não tem como. Não há acordo entre Cristo e Belial, não há acordo, não há comunhão entre a luz e as trevas. Como se fosse um corpo estranho, alguma coisa estranha no seu corpo. Vai botar para fora, vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde, aquilo vai chocar. É uma maldição, é uma praga, já foi lançada lá atrás, né? Deus... Não teve outra maneira a não ser dizer isso. A inimizade, então, é que ou me separa do reino de Deus ou me inclui no reino de Deus. Então, ontem nós falamos aqui, estávamos falando a respeito, eu dei essa introdução para mostrar uma coisa. Deus criou o evangelho, que é uma doutrina pequena, são poucas coisas. É aquele livrinho lá do Apocalipse. São poucas coisas, não são muitas coisas. Então ele criou o Evangelho, que é uma doutrina pequena, pouca coisa, mas que faz a pessoa cumprir toda a lei. Quem pratica o Evangelho, quem consegue praticar o Evangelho, ele cumpre toda a lei. E tem mais uma coisa importante, que faz o quê? Que vai incluir você no povo, a nação santa, o povo de Deus, a igreja, aquilo que nós falamos ontem, a Jerusalém Celestial, e etc., que vai nos devolver ao céu, Então eu faço o meu exame de consciência, né? Confesso, porque eu preciso ter comunhão perfeita com Deus para mim ter comunhão também com os meus irmãos. Judas estava ali. Eu não sei qual era ou como poderia ser o comportamento de Judas com os demais apóstolos ou com o povo. O certo é que ninguém sabia perfeitamente o que Judas pensava, mas Deus sabia o que ele tinha na cabeça, no coração, etc. Então nós, da mesma forma, temos às vezes diferença entre uns e outros. Temos dificuldade de relacionarmos uns com os outros. É normal isso. Mas Deus sabe exatamente onde é e quem é e por que, às vezes, está acontecendo aquilo. E qual é a vontade de Deus? É tirar aquela inimizade e criar uma amizade. Para que ele não perca nenhum nem outro. Então, são dois. Há quem diga que havia inimizade, muita inimizade entre Herodes e Pilatos. Um era inimigo do outro. E quando um conversa com Jesus e o outro conversa com Jesus, só de manter aquele contato com Jesus, eles voltaram a ser amigos. Isso não sei se está escrito em algum lugar. Mas tem uma conversa nesse sentido. Então, se eu me torno amigo de Deus, com certeza, eu vou me tornar amigo de todo mundo. Se eu amar a Deus, eu vou amar também o meu irmão. Até o meu inimigo eu vou amar. O inimigo é que não vai me amar. Não sei se vocês estão entendendo. Mas você vai amar o inimigo. O amor, então, é o fundamento mais importante e mais difícil. Porque quando a gente começa a buscar Deus, a gente não entende o amor. Então a gente fala, né? Eu amo a Deus, mas a gente não entende o amor. Então a gente só fala. Mas hoje, na altura do caminho onde nós estamos, a gente entende agora, começa a entender o que realmente vem ser o amor. Ou, pelo menos, tem uma noção do que seja o amor. Então Jesus chega e diz para os discípulos: ama uns aos outros. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não pode ser qualquer tipo de amor. Não pode ser qualquer amor. Tem que ser o jeito dele, o jeito que ele amou. No versículo 13, ele diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos amigos. Amigos, amigos. Aí está se referindo aos amigos no versículo seguinte. Você vai ver: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Essa é a maior dificuldade, talvez, a maior mandamento que nós temos que cumprir. Amar do jeito que Jesus amou. Do jeito que Jesus amou. E como eu disse, não serve qualquer. Não serve qualquer tipo de amor. Tem que ser o amor de Deus. O amor com que Deus nos amou. A igreja, ela vai ser constituída de amigos, filhos de Deus, pessoas que são capazes de amar uns aos outros. Agora imagina, você fala, vai ser muito difícil. Vai, mas não tem outra, não tem outra maneira não, não tem outra regra não. A igreja, o povo de Deus, a nação, ela vai ser constituída por amigos, de amigos. Os filhos de Deus não tem como existir inimizade entre o povo de Deus. Não tem como existir inimizade. Todos os filhos de Deus serão amigos. Caso contrário, é, aquela lá, aquela maldição colocada por Deus, ela não vai funcionar. Então ela falou, se uma pessoa for semente do diabo e o outro for semente de Deus, não vão ficar juntos. Então não pode ficar, não vai existir essa, não tem como ficar junto. Tem que ser semente de um ou semente de outro. Por isso que só vai existir dois povos, o povo que é de Deus e o povo que não é de Deus. Os benditos e os malditos. Amém? Fazer tudo, nós temos que fazer tudo, esforçarmos, para que não haja entre nós nenhuma semente, nenhuma coisa de amargura que vindo, nascendo dentro de nós. Está aí escrito isso aí, pode achar para mim. Aí, aquela coisinha, aquele negócio que às vezes dá dentro de você e fica. E aí, pronto. E você nunca acerta isso com uma pessoa, com o outro. E aquela coisa vem. E a gente não pensa que já saiu às vezes e nunca saiu. É muito perigoso. Então nós voltando agora, voltando lá em Mateus, que nós estamos falando esses dias sobre o Evangelho, falando sobre o Evangelho, nós estamos falando sobre o Evangelho. Mateus capítulo 5. Aí nós falamos que as características do povo de Deus, que seria Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12. Nós não vamos repetir, mas depois você passa por aí com seus olhos e vê que vai ser um povo limpo de coração. Ou seja, um povo que não tem nada contra ninguém. São pessoas puras, puras, pessoas limpas, coração, pessoas puras. Será que vai ter jeito de tirar? Hã? Pessoas limpas de coração, pessoas puras. Pacificadores. Se a pessoa, ela pacifica, como ela pode ter inimizade se ela... ela leva a paz, se ela tem a paz com ela. São pacificadores. Pode existir inimigos dela, mas ela não é inimiga. Pode existir mil pessoas que não gostam de você, mas você gosta de todo mundo. Você é amigo de todo mundo. Você é limpo de coração. a fome e a sede de justiça? Fome e sede de justiça. É uma pessoa que se esforça para que essa nação exista. Fome e sede de justiça. Precisa existir na terra amor e não guerra. Precisa existir no mundo paz. Vocês estão vendo aí como que o ódio, a inimizade é grave. Recentemente a França, alguém lá numa revista da França faz algumas críticas a Maomé, se não me engano. E aquilo magoou os islâmicos. Magoou. E aquilo ali, meu filho, criou uma raiz. Criou um ódio que já existia, ele só fez aumentar. Criou uma inimizade que só fez aumentar. E nós estamos vendo as consequências. E vocês acham que isso vai terminar? Só se tivesse outro Jesus Cristo, viesse ali entre eles e arrastando a cruz, pudesse colocar amizade entre eles. Então não tem. Pensa bem nisso que eu estou falando. Não tem como. Só o fim do mundo para poder acabar com isso. É maldição. Só o fim do mundo para acabar com isso. É maldição. Por mais que eu não queira, isso vai existir. Eu é que tenho que me esforçar para não ser inimigo do meu filho, da minha filha. Eu é que tenho que me esforçar para ficar do lado de Deus, se eu quiser ser amigo de Deus. Então não vai terminar nunca. Enquanto existir mundo, vai existir inimizade entre os homens. Mas eu quero chegar aqui. Não pode existir aqui dentro, não pode existir inimizade. Não pode. Então o esforço que todos nós fazemos, nós queremos um povo de Deus, tem que ser um povo onde existe uma só fé, um só Deus, um só Espírito. O Espírito de um é diferente do Espírito de outro? A justiça de um é diferente da justiça do outro? Para fazer parte desse corpo, tem que ser o mesmo Espírito. Tem que ser a mesma fé. Não pode existir um inimigo aqui dentro. Lembra quando Jesus fala lá nossa passagem do Evangelho? Ele fala, os convidados, alguém entrou na festa com uma roupa diferente. Alguém entrou lá com uma roupa diferente. Não ficou, não. Foi posto para fora. Alguém que pensava diferente. Alguém que não conseguiu ser amigo. E se manteve inimigo. E achou que não tinha problema. Ele podia ir assim mesmo. Ele achou que não tinha problema, ele fosse mesmo. Mas não ficou. Amém? E Jesus falou, olha, de hoje em diante vão ser assim, 2 contra 3, 3 contra 2, 1. Então, é muito normal. Por isso que é difícil, o reino de Deus para nós é difícil exatamente por causa dessa praga, essa maldição. Por exemplo, quando se lança uma praga, não é assim? A mãe, quando... Como é que chama? Praguejar, né? Pragueja. Praguejar, que chama, sei lá. É muito perigoso quando você... alguém lança uma maldição e torna você maldito. Então, que não haja motivo na nossa vida para que nós sejamos amaldiçoados. Lá, Caim, quando sai da presença de Deus, vamos lá. Diz assim. Versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. Falou Caim com seu irmão Abel. Você deu o quê? Estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizesse? A voz do sangue do teu irmão clama a mim. A voz do sangue do teu irmão clama a mim. Então, quando você faz um mal para alguém, aquele mal que você fez vai ficar ali. E Deus vai requerer. Requerer. Por exemplo, se você derrama sangue, o sangue vai reclamar de você. Quando Deus perdoou nossos pecados, perdoou todos os seus pecados. Mas aí, quando você toma conhecimento que Deus perdoou os seus pecados, zerou, daí para frente você não pode pecar mais. Vai e não peque mais. Daí para frente, já se torna rebeldia, já se torna rebelião. Daí para frente você não tem mais direito ao perdão que Deus deu a você. A partir do momento em que eu nasci de novo, que eu confessei a Deus, que eu fui batizado, que eu me tornei um filho de Deus, aí eu me esforço para não pecar. Porque se eu pecar, o que o homem semeia, ele colhe. Eu tenho que me esforçar para não pecar. O reino de Deus vai ser alcançado com esforço. Ora e vigia. Se esforça para não pecar. Porque se pecar, haverá uma consequência em relação ao pecado. Amém? Então disse Caim ao Senhor, 4:13, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Caim já tinha sido lançado fora, Caim já tinha pecado, né, já tinha feito o que tinha feito, Deus já tinha rejeitado a oferta dele, mas ele saiu e não perdoou o seu irmão. Ele não teve misericórdia do seu irmão e matou o seu irmão. Então Deus disse, ele disse para Deus, é maior a minha maldade que eu possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças fora da tua presença? E etc, etc. Serei fugitivo, vagabundo, etc. Tal. O Senhor, porém, lhe disse, portanto, qualquer que te matar, Caim, por mais errado que Caim fosse, ninguém tinha direito de matar Caim. Por mais ruim que Caim fosse, ninguém poderia ser inimigo de Caim. Ninguém deveria ser inimigo de Caim. Olha para você ver. Por mais ruim que Caim fosse. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que eu não ferisse qualquer que achasse. Ninguém tinha direito de fazer mal a Caim. É esquisito, não é esquisito? Porque o que a gente poderia pensar é o seguinte, não, fulano, é assim, é assado, etc. Tem medo aqui até de citar nome, que a gente fala, procura um nome para poder falar. O Rocine é isso, o Rocine é aquilo e tal. Vamos acabar com ele? Pode? Tá certo? Mas fulano, eu não vou com a cara dele. Fulano, eu tenho ódio dele. Fulano é isso, fulano é aquilo. Irresponsável, mentiroso. Safado, vamos acabar com ele. Posso? Devo? Não. Nem Caim, se eu encontrar, eu não posso fazer nada com Caim. Para um bom entendedor, um pingueleto. Eu acho que você, pensando direitinho aí, tem alguns Caíns na sua vida, e você trata de encontrar com ele e resolver essa questão entre você e ele. Antes de qualquer coisa, antes até de orar, de buscar Deus, porque você já saiba que é um problema que mantém a maldição sobre você. A maldição da inimizade. A maldição da inimizade. Deixa tudo. Larga tudo. E vai até essa pessoa. E arruma com ela. E acerta com ela. Por isso que nós devemos ter o maior cuidado para não criar isso. Porque depois de criado, fica mais difícil. Em Hebreus capítulo 12, né, aquilo que eu tenho falado, está aqui, eu acho. Hebreus 12. Versículo 14, 15, que diz, versículo 13, pode ler a partir do 12, 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Segui a paz com todos. Segui a paz com todos. O santo, o justo, o limpo de coração, tem nada. Se você tem alguma coisa contra alguém, vai lá, meu Deus do céu. Vai lá, porque você pode estar destruindo a sua vida e a vida da pessoa. Presta atenção nisso. Seguir a paz com todos. E a santificação, por acaso não é mais, não é melhor para nós o céu, não é melhor para nós o reino de Deus? Por que que nós vamos deixar de entrar no céu por causa de uma rixa, uma contenda, uma inimizade, que às vezes nasceu por causa de bobagem? Humilha. Se humilha. Tá? Se humilha. Aceita. Por que que Jesus permitiu que cuspisse na cara dele? Tá? Por quê? Porque ele não queria ser inimigo de ninguém. O que que eu fiz para você, para que você me tornasse meu inimigo? Eu não fiz nada para você. Então, Jesus sofreu todas aquelas coisas, crítica, afronta. Tá? Por quê, Tony? Para não dar direito a uma pessoa dizer, você fez isso comigo. Eu tenho o direito de ser seu inimigo. Você fez isso comigo. Eu tenho o direito de ser seu inimigo. Você me magoou. Você fez. Amém? Você tem algum inimigo? Você magoou alguém na sua vida? Porque só se você não souber, mas se você sabe que tem inimigo, você sabe que pessoas são magoadas por sua causa, e fica quieto e acha que isso vai ser resolvido com o tempo, vai não. Não vai. Então não cria inimizade. Então se alguém bate numa face e vira outra, para não ter inimigo. Se alguém toma o que é seu, leva, não entra na justiça, para não ter inimizade. Alguém tomou emprestado e não pagou, larga para lá. Por quê? Para não ter inimizade. Aí vem tomar emprestado de novo, o mesmo que não pagou. E se você tiver? Você só não empresta se não tiver. Se tiver, empresta. Falo, meu Deus do céu, é assim, esse é o caminho do céu, esse é o caminho do céu. Então, você poderia pensar assim, então entre nós aqui não vai ninguém. Entre nós aqui, pelo jeito, para de falar, porque senão não vai ninguém. Vai. Eu creio que vai. Eu creio que vai. Eu não posso deixar de acreditar. Eu preciso crer que vai. Né? Com certeza, quando Jesus ali falava, o discurso era muito difícil. Os discípulos chegaram a dizer para ele, dessa forma, quem entra, quem vai? Hã? Quem pode ser salvo dessa maneira? Ele creu que poderia ser salvo. Ele creu. Eu, sinceramente, honestamente, eu acredito que é possível. É possível. É possível. Mas tem muita gente que sofre no nosso meio, muita gente que sofre porque magoou e o outro sofre porque foi magoado. Tem muitos no nosso meio passando por dificuldades, prejudicando e sendo prejudicados por causa dessas bobagens, por causa dessas coisas, por causa desse negócio, por causa dessa praga. É uma praga. É uma praga. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores. Hebreus 12, versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. A nossa luta é contra o demônio. Nossa luta, o pecado aí, você põe entre parênteses, demônio. A nossa luta é contra o demônio. O demônio é o maior inimigo de Deus. O demônio é o maior inimigo do povo de Deus. É o diabo. Ele usa as armas que ele sabe que vai ser para nós uma praga. Ele sabe que com isso, ele impede você de alcançar o céu. Ele impede. Então sai aqui agora, vai atrás. Espera aí, deixa tudo. Deus fala, deixa tudo e vai atrás. Lá onde eu... Espera aí, eu preciso resolver esse problema. Eu deito e durmo, porque eu imagino que eu não tenho nada contra ninguém, e eu imagino que ninguém tem nada contra mim. Mas se tiver contra mim, alguém tiver alguma coisa contra mim, pode apresentar a questão e eu vou fazer o que você quer que eu faça. Só não vou negar a minha fé. Mas vou andar de quatro... Entendeu? Rastejar, mudar o penteado. Vou fazer o que eu puder fazer para evitar. Graças a Deus que eu não sei se alguém tem alguma coisa contra mim. Imagina o quanto de coisas a gente tem contra Deus. Mas o que, que Deus tem contra nós? Amém, gente? Nós é que às vezes, por bobagem, temos coisa contra Deus. Eu estava conversando com uma pessoa, eu falei, cuidado para você não criar inimizade contra Deus. Não é só contra os irmãos, não. De repente você cria uma inimizade contra Deus. Será que Deus tem motivo para poder você ser inimigo dele? Criar inimizade contra Deus. Bom, voltando lá em Mateus capítulo 5. Nós não falamos da raiz de amargura, né? É o 14, versículo 14. Renata, lê, por favor. Hebreus 12, 14.
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicário.
Espera aí. Volta a ler de novo para você ver. Olha como é grave. Presta atenção. Um é.
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura...
Raiz de amargura. Vai.
Brotando, vos perturbe.
Se fosse ficar a raiz de amargura, brotou aqui no fulano, ficasse só com ele, estava bom demais, mas não fica. Contamina. Um raio enorme em volta daquele mal fica contaminado. Fica contaminado. Então a raiz brotou em mim. Um raio enorme em volta de mim vai ser contaminado. Raiz de amargura. Né? Não é raiz de doçura. É raiz de amargura. Uma coisa que me magoou, que me machucou, que me... Tá. E é isso aí. Então, se nós quisermos ser povo de Deus, se nós quisermos ser uma nação santa, nós vamos ter que enfrentar essas coisas. Nós vamos enfrentar isso. Não vamos escandalizar, não. Vamos enfrentar. É assim mesmo, não é assim mesmo? Não é assim? É assim, mãe. Então, paciência. Agora vamos enfrentar. Ainda não resistimos ainda, dá falta muita coisa ainda, vamos enfrentar. E tirar isso, vamos enfrentar. Larga tudo, vai atrás resolver, porque às vezes você vai ver o tanto que vai melhorar o espírito da igreja. Quanto vai melhorar o louvor, o quanto vai melhorar a adoração. Como que nós podemos oferecer a Deus um sacrifício? Sendo que nós estamos nessa situação. Ou se não estamos, vamos dizer que não. Vamos dizer que não. Então, o sacrifício tem que ser bom. Tirar de nós um louvor perfeito, uma adoração perfeita, né? Uma comunhão perfeita, fica dependendo disso. Como que vai tirar? Né? Aí, então vamos lá em Mateus agora, capítulo 5, versículo 13. Capítulo 5, versículo 13. Esse dia nós estamos falando sobre o povo de Deus. Esse dia nós estamos falando exatamente sobre essa nação. A vontade de Deus é isso aqui. É conseguir para Ele um povo que seja amigo de Deus. Dentre os inimigos, nós nos tornamos inimigos de Deus. Agora Deus deu a vida por nós. para que nós voltássemos a ser amigos de Deus. Aí daí vai nascer o povo de Deus, a nação santa, e etc. E aí os herdeiros, os benditos, etc., volta novamente ao Éden, ao jardim do Éden, a terra que Deus prometeu, tal, somos nós. A esperança é essa. Agora não pode ir para lá, para o reino de Deus, não pode ir para lá se não tiver de acordo com Deus. Se estiver de acordo com Deus, né? Então, Mateus capítulo 5, versículo 12. 12? 13? Então vai.
Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar?
Presta atenção, então. Analisa para você ver se Deus não tem razão. Você, Luiz, você... Imagina a terra. E aí eu venho e converto você e você muda totalmente a sua maneira de pensar, o seu espírito muda. Então você é uma luz, é o sal no meio do feijão. Você é o exemplo do novo homem que eu estou criando. Você é a perfeição do novo homem que eu estou criando. E se você me decepciona, então? Varão perfeito, Jesus Cristo, tá? Ele conseguiu ser isso que nós estamos falando aqui? Conseguiu. Aí o Luiz se candidata a ser também, então tudo bem, então vamos fazer. Aí, Luiz, você tem que ser, meu filho. Não pode, nós não temos outra alternativa, outra escolha. Vocês são o sal da terra. Então nós somos, e que todo mundo tem essa cabeça. Todos os filhos de Deus pensam desse jeito. Dá a vida pelos outros. Perde. Tá? Eu preciso aceitar perder por causa disso. Essa obra... Por causa disso aqui, eu estou dando a minha vida. Eu estou dando a minha vida. Eu estou sacrificando a mim por causa disso. Eu sou o sacrifício. Eu me sacrifico por causa dessa ideia. Eu me sacrifico por causa disso aqui. Quem criou isso aqui foi Jesus Cristo. E eu... aceito, concordo. Amém? Eu já estou convencido de que precisa salvar a humanidade. E a maneira é essa, é tirar a inimizade. E a maneira é essa, é dizer para você, eu te amo. É dizer para você, olha, eu não tenho, vamos ficar amigos, vamos ficar nós dois juntos. Que nós vamos para o reino de Deus. Nós somos, agora, em vez de malditos, nós somos benditos. Nós somos um povo que conquistou Deus e nos tornamos benditos, abençoados. Com a bênção de Deus, não com a bênção do diabo, mas com a bênção de Deus. Amém? Nós sabemos, por exemplo, que Isaac, aliás, Isaú e Jacó tinham uma bênção para Esaú, aliás, tinha uma bênção para Jacó, aliás, para Esaú. Jacó veio, tomou a bênção daquele. O esforço que ele fez, ele entendeu que aquela bênção era importante demais, ele se esforçou e foi atrás dela. Se você entender que compensa, eu quero essa bênção. Eu quero fazer parte disso aqui, ó. Os meus olhos foram abertos de tal forma que eu prefiro perder tudo, mas eu quero ser abençoado por Deus. Amém. No versículo seguinte, versículo 14, a luz do mundo. Então, eu sou o varão perfeito. Eu sou um varão perfeito. Eu sou a luz do mundo. Amém? Eu desci do céu. Eu vim de Deus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de Deus. O mesmo que Jesus falou, eu vou ter que falar também. Todos nós viemos de Deus. Todos nós viemos de Deus. Agora, nem todos voltarão para Deus. A fábrica de gente é Deus. A fonte da vida é Deus. Nem todos voltarão para Deus. Amém? Nós estamos tendo de Deus a oportunidade de voltar para Deus. Aí Jesus, ele fala isso, ele fala, vim do Pai e volto para o Pai. Amém? Eu estou limpo, eu posso voltar para o Pai. Fala isso também, você fala isso também, você fala. Eu desci do céu, fala isso. E quero voltar para o céu. Eu vim de Deus e quero voltar para Deus. O mundo não vai impedir, o mundo não vai me atrapalhar. Amém? Eu venci o mundo, eu vou voltar para Deus. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. Então, amém, gente? Então, nós precisamos entender isso para poder fugir da religião. Para fugir da cegueira, né, do destino, e pensar, raciocinar, de tal forma que os seus atos sejam aprovados por Deus. Seus atos sejam aprovados por Deus. A veste branca, né, com a qual nós vamos entrar lá na festa. Essa veste branca são exatamente os nossos atos, a nossa atitude, o nosso comportamento. Ponha, fala essa frase que nós estamos falando aqui. Eu vim e eu vou voltar. Eu vim de Deus. Eu vim do Pai. E vou voltar para o Pai. Amém? Não vou vender a minha alma. Não vou permitir que o diabo, se eu tenho oportunidade de voltar, se eu tenho direito de voltar, se Deus deixou essa oportunidade, se Deus deixou essa o quê? Como é que é? Essa possibilidade. De eu voltar para Deus. O que vai me impedir? Tem alguma coisa nesse mundo mais importante? Tem alguma coisa nesse mundo que compensa? Ser presidente? Ser bonito? Ser rico? Ser isso e aquilo? Tem alguma coisa nesse mundo que é mais importante que se possa trocar o céu por alguma coisa? E nós sabemos que teve gente que trocou. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos todos pensar nisso. Vamos todos meditar nisso. Alguma coisa eu preciso fazer, né? Eu estou bem encaminhado. Graças a Deus, eu estou bem encaminhado. Estou ouvindo. Estou orando. Eu estou cantando. Estou louvando. Eu estou bem. Graças a Deus. Mas eu preciso dar mais uns passos. Eu preciso garantir mais. Eu preciso garantir mais. Eu preciso garantir mais, ainda mais. Essa minha volta para o céu. Alguém diz assim, ó, selado com o Espírito Santo, né? Lá em Efésios fala, né, foste selados. O selo. Para mim, adquirir o direito de ser selado. Botou o selo, eu tenho certeza que isso vai me levar. O selo é o Espírito que eu adquiri. O Espírito Santo que eu adquiri aqui. Eu adquiri o Espírito Santo. Eu adquiri, eu estou selado, marcado, né? Eu estou apto a voltar para Deus. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Este é o Evangelho. Entendeu? Entendeu? Se não casar, vai solteiro. Se casar, vai... a si mesmo, né? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, quão bom e suave é a união entre os irmãos. Quão bom e suave é que haja paz entre nós. Quanto realmente facilita se nós, meu Deus, andarmos juntos, unidos, mas que haja o mesmo Espírito, que nós possamos comer o pão juntos, sem virarmos uns contra os outros o nosso calcanhar. Ajuda-nos, Senhor. Abre os nossos olhos, como o Senhor está nos fazendo nesta manhã. E se alguma coisa nós pudermos fazer ainda hoje, para que o inimigo não ache lugar em nós, para que ele não encontre razão para se levantar contra nós. Ajuda-nos, ó Deus. Nós te pedimos, por amor do teu nome. Louvado seja o Senhor. Que o nosso louvor, a nossa adoração, com um cheiro suave e agradável as tuas narinas, que a palavra da nossa boca, o meditar do nosso coração, sejam gratos, gratos. perdoa nossos pecados, perdoa, Senhor, a nossa iniquidade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Perdoa. Se por acaso estivermos em guerra contra o Senhor, perdoa. Ensina-nos a amar. Amar como o Senhor amou.
Tuas rochas mortas, água viva que jorrar. Não te destinei a dor, não resisto ao teu clamor. Serás sempre meu rebanho e eu o teu pastor. Quando eu te escolhi, prometi a Abraão que seria sobre a terra o meu braço. Nenhum povo te feriu, nenhum reino te iludiu. Como filho te acolhi. Eu te dei Moisés, de Belém te dei Davi, de tuas rochas mortas água viva e jorrar. Não te destinei a dor, não resisto ao teu clamor. Serás sempre meu rebanho. Nem o reino te iludiu, como eu te dei Moisés, de Belém te dei Davi, de tuas rochas mortas água viva fiz jorrar. Não te destinei a dor, não resisto ao teu clamor, serás sempre meu rebanho.
Deus te abençoe, nós estamos encerrando em nome de Jesus.